Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uma das motivações para mim mais fortes no interesse que eu tenho pelo Marketing Business to Business é que ele me permite descobrir como é que funcionam por dentro muitas atividades e áreas da economia que são completamente invisíveis ou opacas do lado de fora. Por exemplo, o que é que leva uma empresa industrial que pode estar lá do outro lado do mundo a escolher Portugal como a melhor localização para sua fábrica em vez de N outros destinos possíveis? O que é que teve que acontecer antes disso para que essa escolha tivesse lugar? Quais são os players ou canais que permitem que se concretizem essas decisões que são tão fundamentais para o país, mas ao mesmo tempo, como a gente pode imaginar, tão difíceis e complexas para uma empresa? Para nos explicar como é que são os bastidores desse mercado tão específico, é que nós temos hoje conosco o Gonçalo Eiras, da ICEP Global Parks. O Gonçalo tem a seu cargo a direção do Bluebees Business Parks e do Allbees Business Parks, duas áreas industriais que ficam, respectivamente, em Setúbal e Sintra, se eu não estou enganado. Vou dar as boas-vindas, então, ao Gonçalo e pedir que se apresente, começando por falar um pouquinho brevemente do seu percurso profissional até aqui. Olá, Gonçalo.
Olá, Jaime. Antes de mais, agradeço o convite. É um prazer falar consigo, até porque sou um ouvinte assíduo do podcast. Portanto, há aqui um prazer duplo. Sobre o meu percurso, academicamente, eu iniciei a minha formação em marketing em 1991, no Instituto Português de Administração em Marketing. Depois, mais tarde, concluí também o meu executivo MBA no ISCTE e, mais recentemente, o meu mestrado também no ISCTE, precisamente sobre a temática do processo de seleção e localização, neste caso de centros de dados em Portugal. Profissionalmente, tive a sorte de praticamente, quando concluí o meu curso, ingressar numa multinacional alemã, que é a Wurth Portugal, onde tive o meu primeiro contacto do marketing B2B. Na altura, confesso, com muito pouca consciência disso, mas na realidade já estava a fazer marketing B2B. Depois assumi também aqui fui country manager da Camping Ash Coleman, que são duas marcas de referência para quem gosta das atividades de outdoor, e aqui trabalhei mais o B2C, no retalho tradicional e sobretudo na distribuição moderna. Voltei outra vez à questão dos materiais de construção na Pecol Sistemas de Fixação, e aqui, como diretor de marketing, geria uma equipa de gestores de categoria que tinham a sua responsabilidade mais de 40 mil referências, três marcas, e geríamos também três canais de distribuição. Um, claramente B2B, porque era uma rede de vendas que visitava profissionais do setor da construção, e depois um canal B2C no canal tradicional e também na distribuição moderna. Na Pecol ainda fui responsável pela abertura da filial comercial em Espanha e quando voltei a Portugal, então ingressei na ICEP Global Parks, que é uma empresa especializada, como o Jaime disse, e muito bem, na gestão de parques industriais e localizações empresariais, inicialmente como diretor de desenvolvimento de negócio e agora, presentemente, como diretor de uma unidade de negócio da empresa, que inclui a gestão dos dois parques que referiu.
Antes da gente entrar com um pouco mais de detalhe naquilo que faz na ICEP Global Parks, eu queria só fazer uma observação sobre aquilo que referiu sobre o seu percurso. Quando começou a trabalhar o marketing B2B, não tinha consciência de que trabalhava marketing B2B. E isso é muito engraçado porque é uma experiência que eu tenho. Quando comecei a Hamlet, e isso já tem uns anos. Uma das observações que me fizeram é que ninguém ia saber o que era marketing B2B. E, de fato, na altura, muitas vezes eu ia falar com potenciais clientes que faziam marketing B2B, e eles nunca tinham pensado nisso, que faziam marketing, um tipo de marketing para uma área imensa do mercado, mas que as pessoas não se tocavam muito nessa altura, que tinha umas especificidades, que tinha umas características especiais. E é muito engraçado você referir isso sobre o seu início de percurso profissional. Nos últimos anos, essa consciência tem aumentado. Eu acho que o marketing B2B já começou há vários anos a ser falado de outra forma, mas nem sempre foi assim. Isto é engraçado você ter referido isso. Então, entrando agora mais naquilo que é a sua posição atual na SAP Global Parks, eu queria que você começasse por dizer, falar um pouco desse segmento do mercado imobiliário, porque é mercado imobiliário, né? Mas que tem umas características e um modo de funcionamento muito particulares. Pode comentar um pouquinho o que são essas características?
Sim, eu vou explicar um pouco o que é que faz a ISEP Global Parks um pouco de uma forma mais genérica e depois vou então se calhar entrar um pouco mais de detalhe em relação àquilo que eu realmente faço. Portanto, a ISEP Global Parks desenvolve a sua atividade na gestão de parques empresariais para a indústria, para a logística e para serviços, de forma a garantir no mercado uma oferta eficiente que satisfaça as necessidades dos agentes económicos e que podem vir ser nossos clientes. Pronto. Paralelamente a isto, também oferecemos um serviço de localização empresarial, que é uma plataforma online, livre acesso, que se chama Portugal Site Selection, e que auxilia os investidores internacionais a identificar localizações empresariais em Portugal. Resumindo, pronto, o nosso negócio é instalar empresas industriais, logísticas e serviços, como disse, de forma eficiente, o mais eficiente possível, dentro dos nossos parques empresariais. Portanto, o nosso portfólio também é bastante diversificado, que isto é interessante porque nós, em cada um dos parques, temos uma estratégia completamente, um modelo de negócio completamente distinto e uma estratégia também completamente distinta. Falando, por exemplo, das ILS, que é a Zona Industrial e Logística de Sines, que é a maior zona industrial do país e onde estão instaladas grandes empresas como a refinaria da Galp, como a petroquímica da Repsol ou da Indorama, só para dar aqui alguns exemplos.
São umas instalações muito impressionantes, né?
Pela
dimensão, pela...
Sim, estamos a falar de instalações da ordem dos 400 hectares ou 200 hectares, portanto, são coisas bastante grandes. E, portanto, onde pronto, estes projetos têm um grande impacto e relevância económica para a região e para o país, não é? Pronto. Depois também temos a parte da logística, porque como estamos muito perto do Porto de Sines, também temos aqui uma estratégia conjunta com o próprio Porto de Sines numa ótica de captar leads e clientes na ótica da logística. Portanto, o que nós fazemos são projetos tailor-made, porque as ILS é um greenfield, não é, é terreno livre, e portanto fazemos projetos tailor-made de acordo com a especificidade de cada cliente e as necessidades de cada cliente. Portanto, isto é um projeto super complexo, como pode imaginar, porque cada caso é um caso, não é? Cada indústria é uma indústria com as suas necessidades muito específicas e particulares. E, portanto, a nossa estratégia aqui passa muito por quatro verticais. Um é a transição energética, que estamos a vivenciar, e aqui passa muito pelos projetos do hidrogênio, que hoje fala-se muito na imprensa, e de facto Portugal, e Sines em particular, tem condições muito particulares e específicas para o desenvolvimento desta indústria, a indústria da refinação e da petroquímica e indústrias relacionadas, A logística, como já referi, porque temos uma zona muito grande para atividades logísticas, porque o Porto de Sines, não sei se tem consciência, mas é, sendo o maior porto português, é um dos poucos portos europeus de águas profundas, onde podem atracar os maiores porta-contentores do mundo. É de facto um porto com características muito particulares. E depois temos a área do digital, onde nós estamos a instalar CLSs. CLS são Cable Landing Stations, é onde amarram cabos submarinos para transmissão de telecomunicações e instalação de centros de dados também de forma complementar. Falando do Bluebees, estamos a falar já de um modelo de negócio completamente diferente, porque aqui no Bluebees nós temos naves industriais já construídas. Temos um centro de negócios com três edifícios para escritórios e temos também áreas descobertas muito grandes para a logística automóvel, uma vez que também estamos muito próximo do Porto de Setúbal e o Porto de Setúbal é o porto onde esta carga chamada Ro-Ro, que é Roll-On, Roll-Off, a maior parte desta carga passa por este porto. E o Alvis, já temos outro modelo de negócio também. E alocamos clientes PMEs, pequenas e médias empresas.
O
Enquanto
Bis é
o Bluebees.
o que está em El Barraque, né? Em Sintra,
Não,
o Bis.
o Albis é o que está em Albarraque, sim, em Sintra. Pronto. Em Setúbal, nós temos aqui, pronto, clientes de média dimensão na área da química farmacêutica, da química industrial, da injeção de plástico. Portanto, como pode perceber, as abordagens ao mercado para cada um dos parques são completamente distintas. Para
Claro.
complicar ainda mais isto. Nós também fazemos aqui uma segmentação a nível estratégico das geografias onde queremos captar os leads. Para dar um exemplo, por exemplo, o oil and gas, claramente os Estados Unidos, a África Ocidental, a logística, a Espanha, a Alemanha e a China, o agronegócio, a Espanha, a França, a Holanda, os Estados Unidos. Pronto, cada um dos clusters tem regiões onde, de facto, estas indústrias estão muito desenvolvidas e onde tem empresas de grande dimensão, onde nós podemos ir captar novos projetos dessas empresas, não é?
O que é que leva o decisor de um potencial cliente, desses que podem estar em diferentes regiões do mundo, a escolher uma das vossas localizações ou a de um concorrente? Então, o que é que ele vai pesar? Quais são os critérios, e como é que é o processo de decisão que ele tem para finalmente se instalar, decidir se instalar em Portugal?
Bom, a escolha da localização empresarial é uma decisão estratégica crucial que pode impactar diretamente no sucesso de uma empresa a médio e longo prazo. Cometer um erro pode custar várias centenas ou milhares, milhões de euros. No mundo, bom, neste mundo globalizado onde vivemos, muitas vezes o nosso concorrente não está aqui ao lado da nossa porta. Pode estar, como o Jaime referiu, noutro país ou até noutro continente. E assim os fatores de ponderação na seleção de uma localização podem ser muito diferentes também de setor para setor e de empresa para setor. Então, de acordo com isto, nós temos que nos adaptar e dar resposta aos investidores. E vai depender também muito do setor da atividade, vai depender muito da dimensão das áreas solicitadas, vai depender das principais matérias-primas que ele usa no seu processo de produtivo ou dos serviços que presta. Vai depender também muito das utilidades críticas para garantir a eficiência do seu projeto, se tem eletricidade, se precisa de muita eletricidade, se precisa de mais água. Portanto, é neste patamar que existe uma figura que é o Site Selector, que em Portugal ainda não é muito comum, já começa a não existir, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é uma atividade onde anualmente se faz um evento com milhares de site selectors, que são pessoas especializadas unicamente na seleção de sites industriais ou logísticos. E, portanto, os critérios, para aprofundar um pouco mais, as empresas frequentemente procuram localizações estratégicas onde tenham um acesso fácil aos mercados-alvo, não é? De cada uma das atividades. E estes mercados-alvos podem ser clientes, mas também podem ser fornecedores, não é? De matérias-primas. E dependendo dessa atividade, poderá ser ponderação poderá ser mais relevante se eu vou instalar a minha indústria mais perto de um centro logístico, de um centro urbano, desculpem, porque estava aqui a pensar na logística. Portanto, a logística pode querer estar mais perto de um centro urbano, mas uma indústria pode querer estar numa zona industrial, como por exemplo a de Sintes, que está relativamente longe dos centros urbanos. Depois também pode haver aqui fatores decisivos, que é estar perto de um porto marítimo, estar perto de um aeroporto, estar perto, por exemplo, de uma universidade, ou ter acesso a rodovias e ferrovias. Portanto, todos estes critérios, todos estes ponderadores, são avaliados de acordo com cada um dos projetos. Não tem aqui uma cartilha igual para todos. Né?
A cartilha vai depender de muitas coisas, né? Então, é uma matriz muito complicada, com muitos fatores que têm que ser ponderados. E eu queria que, então, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre essa figura tão importante que referiu, que é o Site Selector. Eu queria saber um pouco mais, mas antes queria, nessa matriz tão complexa de decisão que você referiu, a curiosidade que eu tenho é saber se essa ponderação, nós podemos dizer que ela é totalmente objetiva e racional, eu vou atribuir um scoring a cada um desses fatores e depois faço as contas e pronto, ou se de alguma forma ela é afetada por predisposições positivas ou negativas que eu posso ter, por exemplo, em relação a uma determinada região, neste caso a Europa, ou a um determinado país, Portugal. Quer dizer, a minha pergunta tem a ver com o peso que pode ter aquilo que a gente pode chamar de a marca país, ou a marca continente, no caso da Europa.
Sim, claramente. Ou seja, o Site Selector vai avaliar as infraestruturas de utilidades ou ferroviárias ou rodoviárias, como referi. Pode avaliar também a presença de mão de obra qualificada de acordo com as suas necessidades. Também pode avaliar a facilidade de fazer negócios numa determinada região e também os fatores de regulamentação, se são previsíveis e se eu consigo desenvolver o meu negócio de uma forma fácil e rápida. Vai considerar todos os custos de operação, a nível de impostos, de licenciamento, de rendas do imobiliário, de custo de salário. Vai também avaliar, por exemplo, ecossistemas, se os ecossistemas por onde eu me quero localizar é um ecossistema inovador, onde existem clusters de inovação. Pode também ter a ver com a reputação da própria região e da segurança dessa região. E aqui sim, a marca Portugal tem sido promovida de uma forma muito eficaz. A ICEP Portugal Global, que é um dos nossos acionistas, que é a Agência de Comércio Externo Portuguesa, tem alcançado, é público, tem alcançado sucessivos recordes na captação de investimento direto estrangeiro. E recentemente, num estudo da EY, que é o Attractiveness Survey Portugal 2023, Portugal alcançou o sexto lugar como um dos principais destinos de investimento na Europa. Isto mostra, e com crescimento na ordem dos 24%, portanto, isto mostra bastante a robustez que o país tem a nível de captar investimento, não é? E tem sido os países, dentro do top 10, que mais tem crescido. Para falar um bocadinho, por exemplo, não sei se é interessante falar disso, mas os países que mais investem em Portugal, são sobretudo países europeus, ou seja, a Alemanha encabeça, os Estados Unidos não é europeu, mas será o segundo país que mais investe em Portugal, mas logo a seguir temos aí sim os países europeus que eu referi, que são os Países Baixos, Dinamarca, França, Reino Unido, Espanha, Suíça, e sobretudo em que tipo de setores? No IT, em Business Shared Service, na indústria de componentes automóvel, em serviços financeiros, em transportes, em logística, Portanto, a marca Portugal tem sido bastante reconhecida, não só num único setor, mas em vários setores. E isso tem contribuído muito àqueles rankings internacionais que de vez em quando saem na imprensa, que é, por exemplo, Portugal é o sétimo país mais seguro do mundo. Hoje em dia isto é um valor extremamente valioso, porque na convulsão que nós vivemos a nível mundial e com guerras que têm, infelizmente, causado grande convulsão, mesmo no continente europeu, Portugal, estando aqui nesta ponta ocidental da Europa, é quase um reduto de segurança para quem quer investir numa indústria, ou numa logística, ou num negócio, não é? E, portanto, estes fatores e estes rankings são extremamente importantes. Por exemplo, Portugal é o 39º em 190 países no ranking do Easy of Doing Business. De facto, existe aqui um processo de decisão racional, embora os decisores também tenham em consideração estes indicadores internacionais, que podemos dizer um bocadinho mais quase subjetivos, na sua decisão de investimento.
Certíssimo. Então, indo daí para outro tema, que é, por todas as razões que você já referiu, que era a diversidade dos vossos modelos de negócio, a diversidade das regiões e dos setores de onde vêm os vossos potenciais clientes, mas também por causa do próprio processo de decisão do cliente, que envolve prescritores, que são os tais site selector, eu posso imaginar que vocês têm que o processo de segmentação que vocês têm que ter em conta é muito decisivo, muito importante. Eu queria saber como é que vocês abordam isso, como é que tratam essa segmentação das vossas audiências, dos potenciais clientes, prescritores, dos públicos em geral, com quem tem que interagir.
Sim, nós quando trabalhamos o nosso plano estratégico, definimos primeiro os clusters que queremos trabalhar e se esses clusters fazem match com as características dos nossos parques empresariais, os parques empresariais que gerimos. Uma vez que a maioria dos nossos clientes são empresas estrangeiras, definimos os mercados e as geografias e vamos desenvolver daqui a nossa atividade. E, portanto, os canais para chegar ao cliente final são participação em eventos nacionais e internacionais desses setores de atividade, onde nós conseguimos fazer um networking com os principais decisores de cada um desses setores de atividade. Promovemos nós próprios também eventos e conferências nos nossos centros de negócios, porque nós temos salas de conferências tanto em Setúbal como em Sines, e dessa forma vamos trazendo também os decisores aos locais e de uma forma, eles vão tendo contacto com esses locais de uma forma muito soft, não é? E agradável, sem ser quase uma venda intrusiva. Eles já estão dentro do produto sem saberem que estão dentro do produto, não é? que é interessante. E depois temos os contactos com as associações empresariais mais representativas, temos contactos com as embaixadas e com as câmaras de comércio desses países, fazemos o mapeamento dos stakeholders mais relevantes de cada setor, mantemos os contactos com os delegados da ICE Portugal Global, que estão sediados em todas as embaixadas, em todas não, em grande parte das embaixadas espalhadas pelo mundo, e eles sim são grandes, conseguem captar muitos leads não só para a ICE Global Parques, mas para Portugal, e portanto estão constantemente em contacto com as empresas nos países onde estão sediados para promover Portugal e estar atento às oportunidades, e nós próprios fazemos também interações com decisores e vamos perguntando quais é que são os planos de investimento e de expansão que as suas empresas têm para, no momento certo, poder apresentar uma proposta de valor e que seja considerada dentro dos planos de investimento.
Sendo que em muitos casos será uma proposta à medida, como você disse, não é?
Sim, é muito interessante porque, por exemplo, há um investimento que eu não vou referir, mas que é um investimento de 1,2 mil milhões de euros em Portugal, que curiosamente começou por uma conversa de LinkedIn entre mim e esse decisor.
Então, nós estamos a falar de um caso exemplar da venda complexa, no vosso caso, né? Porque é algo que envolve valores muito altos,
Exato.
tempos de permanência que podem ser para sempre, né?
Exatamente.
Uma matriz de fatores de decisão muito complexa, muitos decisores envolvidos necessariamente, estamos a falar de valores altos, muito risco, né? O que necessariamente também envolve ciclos de decisão muito longos, certo? Eu imagino que sejam que eu decidi que vou instalar a minha fábrica em Portugal ou no Vietnã ou em outro lugar qualquer, seja uma decisão que eu não tomo no fim de semana para implementar na segunda-feira. Não
Exato.
é assim. Então, o que eu queria entender do seu lado é como é que vocês lidam com essa dimensão temporal, ou seja, como é que alimentam e acompanham esse processo de decisão até a concretização da venda, que pode demorar, imagino, meses ou anos.
Sim, e não pode haver erro, não é? Porque depois é muito difícil
Está feito,
voltar para trás, não
está feito. É.
é? Sim, normalmente o processo de seleção e localização obedece a quatro grandes fases, que depois, obviamente, se subdividem por muitas outras, mas e envolvem, dentro destas fases que eu vou referir, envolvem também equipas multidisciplinares, porque em cada uma das fases é necessário análises completamente distintas. E, portanto, a primeira, claramente, é uma pré-seleção. Os site selectors, quando têm um projeto em mãos, o que fazem é, a nível mundial, identificar quais são as localizações que estrategicamente podem responder ao requisito do investidor. E, portanto, aqui são recolhidas informações muito genéricas do país ou da região, no género de uma pré-qualificação do site, com os mínimos requisitos selecionados. Passada esta fase, então passamos a uma fase de seleção. E a fase de seleção, já existe uma lista muito concreta de sites, portanto, já existe uma shortlist, vamos assim dizer, de sites, em que já é iniciada uma pré-avaliação técnica e económica e é tomada uma decisão a nível dos fatores da relação da comunidade com a indústria, por exemplo, já é feita uma análise de risco, já são analisados custos, por exemplo, do imobiliário, de rendas ou de compra de terrenos. Já são analisados a capacidade a nível de utilities e de mão de obra disponível para aquele projeto, e nesta fase também são criados já, aqui sim, os ponderadores para classificar as potenciais localizações. Passada esta fase, então é uma fase bastante mais profunda de análise, que é a fase de avaliação, e aqui se calhar já estamos a competir num top 3, ou seja, são duas ou três localizações que já estão a competir entre elas. E aqui existe uma avaliação técnica bastante mais profunda, é analisado também, por exemplo, com as entidades licenciadoras e certificadoras e próprias entidades de gestão de território, quais são as barreiras ou as oportunidades que existem. É avaliado aqui um go-to-market industrial, vá lá, não é? Em que são realizadas todas as due diligences legais, técnicas, económicas, financeiras, e é iniciado então o processo final de negociação. Tendo este processo, que basicamente o que os sites Alexas fazem é analisarem profundamente três projetos como se amanhã fossem para aqueles três. Pronto, é tomada uma decisão final, que aqui poderá haver, aqui sim poderá haver muitos fatores subjetivos, e aqui, portanto, é celebrado um contrato e são feitos os respectivos licenciamentos. Mas a jornada não acaba aqui, não termina aqui, porque, como o Jaime disse muito bem, esta indústria vai estar ali durante 20, 30, 40 ou para sempre, não é? E, portanto, é muito importante que as equipas comerciais, neste caso da ICEP Global Parques, nos vários parques que nós gerimos, estejam atentas e acompanhem os clientes que lá estão instalados, porque é muito comum os clientes realizarem expansões. Contrações não é muito desejável, não é? Mas também acontece.
Também acontece.
Muitos dos clientes fazem expansão. Por exemplo, nós neste momento em Sines, a Galp está a fazer uma expansão para se adaptar à transição energética que está em curso. A Repsol também está numa fase de expansão. Portanto, há aqui negócios que não é só os leads, novos leads, os leads que já lá estão também geram novos leads.
Claro. Quando mencionou fatores subjetivos, eu imagino que além do fator da marca que nós já falamos, há o elemento de relação que é muito importante aí, imagino eu.
Sim, aqui quando eu falo em fatores subjetivos é porque nós somos humanos e quando as decisões são tomadas num board a nível internacional, em que a maior parte desses membros nem sequer visitaram o site, muitas vezes há fatores que são muito simples, mas que influenciam. Tenho um exemplo de um investidor que tinha o projeto todo feito. Era uma empresa que pertencia a um grupo internacional, tinha o projeto todo feito, o CEO estava perfeitamente convencido que era aquela a localização ideal para aquele projeto, e quando foi ao board internacional do grupo, como estavam no investimento no Sudoeste Asiático, estavam a terminar, e por causa da conjuntura económica, resolveram fazer o stand-by.
Certo, então são fatores mais conjunturais ou
Exato.
certo, que interferem aí. Você referiu há pouco o caso de um negócio que está em desenvolvimento, em que uma conversa no LinkedIn foi aquilo que desencadeou, o que permitiu que isto começasse. O que eu queria saber se dentro, e você também já referiu como a importância de participar dos eventos internacionais, das feiras e tal. Mas eu queria saber, nessa estratégia de abordagem aos diferentes targets que vocês têm, até que ponto o canal digital é importante e de que maneira?
Bom, o nosso negócio é importante, mas não é determinante. O nosso negócio é muito offline, não é? De qualquer forma, o online é importante uma apresentação da nossa empresa ao mercado e permite também aos nossos clientes investidores conhecerem os nossos produtos. E o primeiro contacto com a nossa empresa claramente é online. Isso nós temos consciência e trabalhamos a nossa presença online precisamente para que os investidores tenham o máximo de informação sobre os nossos sites online, porque isso depois facilita muito o nosso trabalho no momento de interação. Não de fecho da venda, porque o fecho da venda, como já explicámos, é demasiado longa e pode ser um ano ou dois anos depois do primeiro contacto, mas ajuda bastante à interação e também ajuda bastante a tentar perceber o que é que o cliente realmente precisa e quais é que são as suas necessidades, não é? E aí atalhamos bastante caminho, porque ele já percebe quais é que são as nossas, quais é que são as nossas vantagens e quais é que são as nossas fraquezas também, ao fim e ao cabo, né?
Ou seja, já se pode criar aí um primeiro shortlist a partir desse.
Sim. De qualquer forma, nós temos a nossa presença online, também é bastante presente através do Portugal Site Selection, que eu referi já. Portanto, a plataforma Portugal Site Selection é um serviço gratuito, que tem como base um sistema de informação geográfica, portanto, um sistema SIG, que tem uma análise multicritério e que permite ao investidor encontrar a melhor localização para os requisitos e necessidades do seu negócio. Ele consegue selecionar de forma muito eficaz quais é que são os passos que mais lhe interessam, consegue identificar que tipo de ativos é que estão disponíveis no país, porque nós relacionamos com as câmaras municipais, depois toda a parte de complementar, nós temos contactos com o INE, com o Instituto Nacional de Estatística, temos contacto com as universidades, temos contacto com, por exemplo, com a Startup Portugal, temos contacto com várias entidades que alimentamos a plataforma com toda essa informação e, portanto, quando o investidor vai à plataforma, ele já tem bastante informação. Quem é que são, por exemplo, os grandes utilizadores desta plataforma? São os delegados da ICE Portugal Global, que estão nas várias embaixadas, porque quando eles estão perante um investidor nos Estados Unidos e têm que dar uma resposta rápida, e hoje em dia o processo é lento, mas o clique tem que ser rápido.
Claro.
E portanto, há que dar uma informação rápida, o mais completa possível, ao investidor para dizer: ok, podes ter confiança que esta localização vai responder às tuas necessidades. E aí esta plataforma responde de uma forma muito rápida e muito eficiente.
Muito interessante. Gonçalo, agora mais uma pergunta sobre. Tomando como base o seu próprio percurso, que é qual é a experiência que você tem nos últimos anos nas diferentes posições que ocupou dentro da ICEP Global Partners. Se você fosse hoje voltar para algumas das posições anteriores em que você teve, quer no B2B, quer no B2C, em que é esse aprendizado mais recente com este mercado dos parques empresariais, o que é que isso influenciaria a forma de você trabalhar nas posições anteriores que ocupou? Que é outra forma de eu perguntar o que é que você aprendeu nesses últimos anos?
Essa é uma pergunta bastante difícil, porque a conjuntura altera-se, não é? E as abordagens também são condicionadas aos fatores do momento. No entanto, existe um princípio que eu ouço muitas vezes os profissionais ligados ao B2B referirem, que é a abordagem a nível da confiança, da credibilidade, da transparência de processos e na orientação para o cliente. Assim como o cliente, porque hoje o cliente tem um nível de informação muito elevado e muitas vezes, quando vem falar com um comercial do B2B, pode suceder que ele até já saiba bastante mais do que o próprio comercial, porque, entretanto, ele já teve
Esse
outras
é o trabalho de
experiências.
casa.
Exatamente, já teve outra experiência, já analisou, por exemplo, no nosso caso, ele já analisou outros sites, que eu não sei quais são, né? Já teve N, já fez várias comparações, que eu não sei quais é que são, e eu estou muito dependente também dele me revelar quais é que são realmente as necessidades que ele tem. Portanto, é extremamente complexo. E, portanto, isto só se consegue ultrapassar criando uma relação de grande proximidade com o investidor ou com o nosso interlocutor, transmitindo-lhe muita confiança naquilo que nós estamos a fazer e mantendo aqui um contacto e uma comunicação bastante fluida. Portanto, esta claramente é, se calhar, o grande ensinamento que eu retiro desta minha última experiência aqui na ISAP Global Parks, é manter aqui um flow bastante permanente de informação com o cliente, de forma a manter o negócio sempre vivo.
E é um princípio bastante aplicável em muitos outros contextos. Eu estava aqui imaginando a minha própria experiência e bate tudo certo, é mesmo assim.
Ainda bem. Então,
para nos aproximarmos aqui do fim da nossa conversa, que é, eu vou pedir que você faça mais uma partilha aqui com quem nos está ouvindo, que é, se você fosse indicar alguma coisa que eles não podem deixar de conhecer, sejam livros, podcasts, séries, documentários, o que é que seja, o que é que você nos indica?
Diria dois livros fundamentais. Um, que é o Marketing B2B, uma abordagem prática em mercados industriais, que eu já conheço muito bem o seu autor, que é o saudoso André Vilas Morgado, que foi através dele que nos conhecemos. E de facto é um livro muito interessante, e era algo que o André trabalhava com muito gosto e que deixou aqui um legado importante para o B2B.
Infelizmente, o André nos deixou muito cedo. Quem quiser saber mais sobre o André também pode ouvir o episódio que nós gravamos com ele, que foi dos primeiros do podcast.
Exatamente. Pronto, ele escreveu um livro sobre o B2B e recolheu através de casos práticos. Depois complementou bastante a parte teórica, que é um livro bastante interessante para quem gostar destas coisas do B2B. E depois o segundo é o Drive Demand, que é o Transforming B2B Marketing to Meet the Needs of a Modern Buyer, do Carlos Hidalgo, que fala um pouco sobre a transformação do marketing B2B e das necessidades de um comprador moderno. Básicas, resumindo assim de uma forma muito sucinta, mas é um livro também bastante interessante e que recomendo.
Então, muito obrigado. Ficam estas duas indicações. Gonçalo, quem quiser saber mais sobre a Global Parks, sobre os parques que você gere, ou sobre o seu próprio, sobre si próprio, e quiser entrar em contato eventualmente, onde é que procura?
Bem, acho que a plataforma mais fácil de me encontrar é o LinkedIn, e através daí terá os meus contactos lá.
Muito bem, e quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode fazer uma visita a hamlet.pt, lá subscrever a nossa newsletter, Universidade B2B. E quem gostou deste episódio já sabe, pode sempre subscrever para não perder os próximos, pode rever os antigos e deixar um comentário, recomendar para os amigos, isto tudo que faz muito bem. Mais uma vez, Gonçalo, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar aqui e partilhar o seu conhecimento conosco.
Muito obrigado, foi um gosto, Jaime.
E até a próxima para todos.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.